Em Brasília, 19 horas.
O processo vai começar.
E o cinema brasileiro é a vergonha nacional.
O mundo vai explodir!
Mais forte são os poderes do povo!
Tô falando que branco lá fora e preta que
vive. O cinema deve virar mágica.
Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina.
Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato. Contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os de madrugada. Estamos aqui mais uma vez, Rodrigo Sampaio, dia 24 de janeiro, 5h42 da tarde, a caminho do Cine Tenda, com um certo atraso para variar, mas é isso aí. Hoje eu vou comentar sobre o que eu vi no dia 22 de janeiro. Peço até perdão aí pela bagunça, tipo assim, a gente não tá conseguindo postar necessariamente todo dia seguido assim, porque às vezes as coisas se prolongam, dá pau no drive, internet, sinal, essas coisas. Mas aí a gente vai falar, a gente não, né? Só tem eu dessa vez, a Clara não está participando agora nesse. Mas eu vi dois filmes esse dia 22, que é o quarto dia de mostra. Incluindo um longa de Arthur Toto, figura pública ali, né? Do cinema brasileiro, que tem uma legião de fãs e de seguidores. O seu filme Foram Sussurros que Me Mataram está concorrendo na Mostra Olhos Livres. E foi um filme que eu encarei com bastante tipo, um filme meio alienígena. Uma espécie de filme bem diferente do que a gente está acostumado, assim, num nível de produção nacional. Mais pela temática e pela abordagem estética mesmo, né? Então, é uma ficção que vai tratar de questões como a exposição pública de personalidades, produção e divulgação massiva de imagens no mundo contemporâneo, movimentações políticas e sensoriais que esses assuntos perpassam. Ele é todo filmado numa locação só, um quarto de hotel luxuoso assim, que hospeda a Mel Lisboa, que interpreta a protagonista, que tá nesse castelo, assim, por assim dizer, né? Nessa fortaleza que é apenas um quarto de hotel, esperando ser convocada para integrar outros participantes que vão começar a disputar um reality show. Então, estamos tendo BBB agora, né? Mas eu senti falta desse atrito, assim. Não sei porque se o BBB não tá nos seus maiores momentos, assim. Mas passar um filme enquanto o maior reality brasileiro tá acontecendo, eu esperava sei lá, maiores conexões. Tudo bem que, tipo assim, eu vi pessoas comentando depois, lembrei da Vanessa Lopes, que é aquela doidinha lá do TikTok que apertou o botão, que ela tava numa pira meio paranoica, assim, do programa. Mas enfim, vou tentar ser mais direto aqui, que eu tô comendo pelas beiradas. O negócio é que o filme, ele vai de encontro total a essas referências que o Toto tem, né? Em sua maioria, referências gringas mesmo. Então, até no debate foi citado Hal Hartley, que tem uma semelhança muito grande com o filme do Toto no que diz respeito aos diálogos, né? Uma sequência, uma progressão de diálogos muito específica, assim, que também contém uma certa ironia, contém um certo humor, mas que não deixa de tratar de coisas relevantes, temas sérios, assim. Muito se falou também sobre a manutenção do controle, assim, no debate do filme, como se fosse, né, esse local enclausurado, um quarto de hotel, que você não vê o mundo externo, ao mesmo tempo que você está protegido do mundo, você fica preocupado e desejante de uma certa exposição. É tipo, tudo numa chave muito específica. Usaram a palavra antinaturalismo, assim, né? Para essa atuação muito artificial dos personagens, uma espécie de alienação, um distanciamento do mundo, assim. E foi interessante, porque a impressão é essa, né? Tipo assim, é um tipo de filme muito diferente do que a gente está acostumado, por apostar nessa artificialidade dos diálogos, nesses planos controlados, nesse tema mais geral que não tem uma especificidade brasileira, não tem um local determinado. É uma coisa meio deslocada, assim, de um espaço-tempo que acaba distanciando, de certa forma, muita gente, né? Então, por exemplo, eu lembro de sair da sala e pessoas reclamarem: ah, o filme é muito... os atores atuam de forma muito artificial, parecem robôs, eu não gostei. Então, tipo assim, acaba rolando esse deslocamento, né? Pra quem tá acostumado com alcance, sei lá, de um naturalismo, de uma verossimilhança, de uma transparência, enfim, esses termos até discutíveis, mas, sabe? Então, eu fiquei interessado por esse deslocamento que o filme traz, assim. Reconheço ele, como eu falei, como essa tentativa meio alienígena, assim. Mas, ao mesmo tempo, me pareceu tudo muito piegas, de certa forma, assim. E eu acho que o filme não tava pronto pra lidar com isso. Então, sei lá, tipo, o nome do dono da rede de televisão que vai comportar o reality se chama Nero, né? Então, e o filme tem esse movimento de entropia, assim, né? A tentativa de manter um controle absoluto diante de afetações externas, diante de fã-clubes, diante de anarquistas, diante de fotógrafos, até que tudo se explode, tudo se acaba, o contrato se mantém, o programa triplica de valor, vai para outra emissora, e a próxima estadia da Mel Lisboa é num espaço branco, assim, que não tem afetações externas. Então, foi até falado no debate essa noção, né? Tipo assim, se você busca por um controle completo, você vai acabar lidando com um não espaço, né? Um lugar sem outros agentes que não você, por exemplo. Enfim, é isso. Tipo assim, achei um filme interessante, mais por uma questão geral do que uma questão específica, assim. Mais pelo que ele representa do que pelo que ele é. Não sei se tá dando pra entender, assim. Mas sei lá. Foi uma experiência interessante, assim, pra mim. Vi muita gente reclamando, assim, por outro lado também, de ter essa pegada meio pedante, de ter essa pegada meio que super referenciada a outras questões estéticas internacionais e do filme especificamente ser pouco brasileiro, assim. Não sei, acho que dá pra ter uma boa conversa. Outras referências que o diretor citou agora que eu tô lembrando é o David Cronenberg, assim. Então é meio visível que ele tem um cunho referencial de alguma forma, o que não demérito, muito pelo contrário, assim. Mas foi uma consideração bem inicial, assim, que eu tô propondo. Não tô me delongando muito, não. Até porque faz 2 dias que eu vi o filme. Acabou que eu vi outros depois e minha cabeça não tá conseguindo rememorar muita coisa já desse filme do Toto. Mas em seguida a gente viu um filme da Mostra Aurora, que se chama Eu Também Não Gozei, um documentário de Ana Carolina Marinho, que é um filme que vai contar a história da Letícia, que é uma atriz de teatro de São Paulo, que está grávida mas não sabe de quem, quem é o pai da criança, né? E é um documentário que vai acompanhar esse processo, assim, da gravidez da Letícia, as mudanças na vida dela, as próprias reflexões que ela faz por estar nessa situação, os contatos e as relações que ela vai manter com esses supostos pais, assim, alguns muito escrotos, alguns mais amigáveis. E, tipo assim, é um filme que não me chamou muita atenção a princípio, mas eu queria destacar a montagem desse filme, de certa maneira. Porque é um filme montado pela Cristina Amaral e que você se questiona sobre algumas escolhas, assim, da montagem, que dão um vigor para mim que o filme em si não estimula, de certa forma. Então, sei lá, a gente tá falando, né, da vida de uma atriz de teatro paulista, branca, de classe média, filha de médico, que passa por esse processo de ter uma gravidez indesejada. Uma gravidez indesejada, mas que não vai ser descontinuada, e com um pai ausente que ela não conhece. Então a vida dela vira de cabeça para baixo. Só que ela também tem seus privilégios, né? Tipo assim, logicamente. E eu gosto da montagem no sentido de que ela não esconde esses momentos em que essa discussão é ampliada, né? Então, ela vai falar em alguma parte do filme que o pai tá bancando ela pra uma amiga e que, tipo assim, não teria nada de brilhante, assim, deixar isso na montagem, nada de marcante, a não ser por isso, né? E é uma decisão de deixar isso, de complexificar talvez esse filme que só mostraria os percalços dela e que não pontuariam as possibilidades que ela, enquanto essa mulher, tem, né? Então ela não consegue cozinhar porque ela tem que trabalhar e cuidar do filho, então uma outra mulher, se eu não me engano foi a mãe, ia lá. Então ela tá num lugar de disponibilidade de alguns recursos que, obviamente, no país que a gente vive, nem toda mulher, né, consegue, principalmente devido à sua classe e sua raça. Então eu sinto na montagem a possibilidade de pontuar esses momentos e complexificar o debate, assim, do filme, até complexificar a personagem. Então, eu não sei se tem muita mais coisa pra falar, mas outro momento que a montagem brilha pra mim, isso logicamente tem a ver com a construção do plano e tal, né? Mas a montagem brilha pra mim no sentido de complexificar, mas também tirar um pouco dessa potência emocional, de certa forma, não sei dizer. Mas então, a gente tem momentos em que a câmera tá focando na Letícia, que é a protagonista, e ela tá num momento emocional muito tenso, assim, muito complicado, desabafando pra câmera, refletindo sobre o momento dela, e tipo, o gato passa na frente, sabe? O gato da casa, o gato da Letícia, passa na frente da câmera e tampa o rosto dela, que seria esse meio de expressão, né? E tem pelo menos dois momentos que isso acontece, que o gato atrapalha entre aspas, né, o objeto a ser filmado. E isso poderia ser cortado na montagem, né? E, tipo, não, é uma escolha isso ter permanecido. Então, essa abertura, assim, para essas intervenções externas, essa complexidade que a montagem propõe ao tentar pontuar também os momentos de possibilidade que a Letícia tem, para mim são os destaques do filme. não queria me delongar mais, até porque eu cheguei aqui no centro. Tô aqui já chegando na tenda. É, desejo para quem ouviu o episódio um bom início de ano aí. Espero que vocês continuem acompanhando. Desculpa a divagação, tá, galera? Hoje eu fiquei meio bagunçado aqui, me perdi um pouco. Mas acho que faz parte. É, estou indo ver um filme chamado Soap, que parece ser legal. Ah, eu lembrei de outra coisa que eu queria deixar registrado, véio, sobre o filme do Arthur Tuoto. Que no debate, grande parte da equipe estava presente e fez pontuações que eu considero de grande valor. A Mel Lisboa, por exemplo, falou que nunca fez um filme com essa chave antinaturalista, assim. E a coisa mais próxima que ela tinha feito foi uma peça de faroeste, Spaghetti, em 2014, sei lá. O figurinista disse que nunca pegou um roteiro de um filme que ele trabalhou em que todos os figurinos estivessem previamente pontuados. Então tem um metodismo, assim. Tem um método, assim, do Tuoto, né? De ser bem metódico e objetivo de alguma forma. É uma outra atriz que faz uma secretária da Mel Lisboa no filme. Ela falou que é do teatro e pra fazer esse filme ela teve que mudar muito o jeito que ela atua, que é um filme quase sem expressão de emoção, né? Então o teatro, ela disse que tem essa motivação um pouco maior de expressividade. Enfim, eu achei um legal diagnóstico, assim, também pra representar como esse tipo de filme é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu demais pela companhia. Um abraço.